maior parte dos reis eram gays, mas vocês não estão prontos para esta conversa.
Ora, boa tarde, minhas fofoqueiras, como é que vocês estão? Está tudo bem? Eu sou a Márcia e este é o 9º episódio de Corte e Costura, um podcast sobre fofocas reais. Como é que foi a vossa semana? É assim, tenho que perguntar duas semanas, não é? Porque eu tenho um pedido de desculpas a fazer, que foi, semana passada não houve episódio, mas é assim, a vida aconteceu. E quando a vida acontece, uma pessoa tem de aceitar e acontecer com ela. Mas aqui estamos de volta. Estamos porquê? Porque está cá o António. Diz olá.
Olá. Márcia teve preguiça e não fez o episódio.
Não é verdade. A vida aconteceu, eu estava muito cansada.
Foi a dificuldade de voltar para o trabalho.
Foi a dificuldade de voltar para o escritório, porque assim não é fácil. Não é fácil.
Porquê que só te referes a fofoqueiras e não a fofoqueiros, hã? Já estás aqui a criar uma divisão sexista
António,
no teu público.
O podcast é meu, falo como eu quiser.
Ok.
E se toda a gente se...
Quero deixar um shout-out aos meus machões que estão a ouvir isto.
Estou estúpido, meu.
Até para vocês.
Ridículo. António, sobre o que é que nós vamos falar hoje? Eu disse que era sobre o Dom João V, mas não, vai ser sobre o filho dele.
Vamos falar sobre reis.
Juro-te. A sério? É mesmo? Falar sobre reis? E mais? Fofocas? Qual é o rei que vamos falar?
Eu prevejo, público não consegue ver, mas eu estou a mexer numa bola de cristal. Vai haver traições desta vez.
Vai haver drama, vai haver tragédia, terror, o mundo, como ele é, com Arthur Albarrán. Mentira, com a Márcia e com o António. Podemos começar?
Eu acho que este episódio vai ser um verdadeiro terremoto para os nossos leitores. Aí está! O vício!
Mal, então.
Escrever, fazer uma vida a escrever.
Pois é, as pessoas não sabem. Se calhar sabem.
A maior parte sabe.
As pessoas não sabem.
Ninguém quer saber.
Eu, vamos dizer, o que é que tu fazes às pessoas?
Eu...
O que é que tu fazes às pessoas?
Eu engano-as.
O António é jornaleiro. Não, o António é jornalista, portanto... então ele diz muito, ele escreve leitores. E foi por isso que ele agora disse leitores. Bem, podemos começar. Vamos falar sobre o Dom José I, que era o filho do Dom João V. Acertei no nome, acertei.
Por sua vez, filho, vamos fazer linhagem
então. Não, não vamos lá fazer linhagem, porque o episódio passado foi sobre o João V. E isto é sobre o José I, que é filho do João V. Pronto. O Dom José António casou com 13 anos, em 1727, com uma princesa espanhola chamada Mariana Vitória, que era filha do Filipe V de Espanha. Mas, antes dela vir para cá, para Portugal, ter connosco, já estava prometida ao Luís XV de França. Mas o que é que aconteceu? Ela foi para lá com 3 anos, aquilo... acabou por não resultar.
Não gostava de foie gras, provavelmente.
Ela não curtia foie gras. Se calhar era isso. E foi recambiada para a Espanha com 6 anos. E foi com 6 anos que começaram as negociações para ela vir ser aqui a nossa futura rainha do Portugalicho. Mas isto tinha todo um peque casamento. Ou seja, vinha para cá a princesa espanhola e ia para a Espanha a irmã de Dom José, a princesa Maria Bárbara, e faziam troca, princesa por princesa. E casavam uma lá e uma cá, e estava tudo bem, nós éramos amigos lá dos espanhóis. E como é que foi feita esta troca? Não foi tipo, uma vem numa carruagem, a outra vem numa carruagem, e eles nunca se encontram. Não, não, porque é assim, os reis tinham dinheiro e gostavam de os banjar. O que é que fizeram? Ali no rio Caia, que faz ali a fronteira entre Portugal e Espanha. Eu estou a dizer ali o Recaio, mas eu na verdade não sei onde é que é o Recaio.
É ali.
Montaram uma ponte de madeira e as princesas encontraram-se no meio e seguiram cada uma para o seu país novo.
Achas que quando faz uma ponte no rio Caia devia ser rio Caía? Já não acontece. António. Já tens uma ponte por cima do rio.
António, estás feliz com o que disseste?
Mas então mandaram fazer uma ponte para isso?
Mandaram fazer uma ponte. Elas encontraram-se ali no meio. com todo o povo a ver.
É tipo, era tipo o Paralelo 38 entre as Coreias, ou o Bridge of Spies.
Estou confusa.
Tipo trocas de prisioneiros.
Sim, mas com princesas.
Ok.
Porque aqui nós somos muito mais requintados.
Claro.
E pronto, o povo todo estava a ver, foi uma cerimónia muito bonita.
Nunca viste esse filme, desculpa, o Bridge of Spies?
Não.
É aquele que se passa na Guerra Fria.
Nunca vi.
Com o Tom Hanks.
Nunca vi.
Porque entre,
mas eu gosto bem do Tom Hanks.
Entre soviéticos e ocidentais,
uhum.
Havia todo um trabalho de espionagem a acontecer.
Ok.
E então eles em Potsdam, a sul de Berlim, havia uma ponte que dividia Berlim, porque Berlim era, estava dentro do território soviético,
uhum.
mas eles faziam trocas nessa ponte entre espiões soviéticos apanhados e espiões ocidentais apanhados. Era ali que eles faziam as trocas.
Ok.
Pronto. Um pequeno salto de pai de 300 anos.
Exato.
Não, 200 anos à frente.
Pronto. Mas aqui foi real.
Ali também
ali
foi.
Ali também. Pronto. Pensava que era só no céu. Pronto.
É, mas aí foi real porque posso... entre rainhas e reis e príncipes.
Uau.
Eu pensava que estavas a fazer esse trocadilho, agora não, é que eu percebi que não.
Não.
Eu não estava a contar uma cena a fingir, isto aconteceu
mesmo. Eu pensava a contar uma cena a fingir porque é de um filme.
Sim. O que se passa no filme não é sério, não é?
Pronto.
Isso é que é um filme.
Mas aqui foi
não
a sério.
Não um comentário.
As rainhas, as princesas foram trocadas numa ponte. Foi uma cerimónia muito linda. Eu acho que se está a ouvir o barulho do meu leque improvisado no microfone.
Que é um marcador de um livro.
Que é um marcador de um livro. Foi muito lindo, teve lá o povo todo, bateram-se muitas palmas e pronto. Mas isto só aconteceu um ano depois do casamento da Mariana com o José, ou seja...
Também foi por Skype.
Mais um casamento à distância! Isto é incrível! É o segundo? O último foi quem? Foi o pai dele.
O pessoal era pragmático.
Eles não tinham tempo. Pronto.
Mas ainda percebo, porra, em Áustria eu ainda percebo que seja
exatamente.
Difícil uma pessoa se casar.
Mas em Espanha. Podiam-se ter casado na ponte.
Sim. Ou então em Obadajoz. Ou Elvas, era tipo ali. Tipo,
ali.
Faziam cara ou coroa.
Estava fixe. Pronto. Então, a Mariana vem, né? Um ano depois do casamento, vem, troca-se a Mariana pela Maria Bárbara e ela chega cá com 11 anos. E o José tinha quase 15. Ora, as regras diziam que os dois, o futuro rei e a futura rainha, não podiam ser íntimos até a Mariana ter o seu primeiro período. Mas o Zé tinha outras ideias. E menos de 2 anos depois do casamento já andava a rondar o quarto da Mariana. E vou passar aqui a ler algumas cartas. Que se na verdade são que a Mariana escreveu à mãe. Que estava lá.
Portanto, na verdade... Nós esquecemos da idade que estas pessoas têm, não é? Na verdade...
A Mariana tinha 11 anos, aqui tinha 13,
vá. O Dom José tinha 17.
15, 17, exatamente.
Portanto, ele na verdade estava só a ser um adolescente horny para caraças.
Yes, yes. E a Mariana...
Meio esquisito, porque ela tinha 13 anos,
mas assim... E a Mariana estava tipo, não.
Okay. Recordo-me no secundário que havia sempre aquele pessoal que namorava com pessoas 10 anos acima.
Isso é muito estranho.
E agora olhamos para trás, é um bocadinho esquisito, mas...
É um bocadinho problemático.
Faz parte do tecido social.
Não sei. Posso ler a carta?
Podes.
Então, carta enviada a 23 de novembro de 1731 para a mãe da Mariana. O meu querido príncipe diz-me que vem aqui dormir no dia 23 de janeiro, mesmo que os seus pais não queiram. Creia-me, minha querida mãe, que o rei quer. Mas a rainha, a Mariana de Áustria, diz sempre que não, que eu ainda não sou mulher e que na Alemanha faz muito mal. Diz que depois de eu ser mulher, irei dormir com o meu querido príncipe. Mas enquanto não sou, tenho de esperar.
Casta.
Ela queria esperar.
Castidade.
Ela queria esperar. Ela queria esperar. O que é que acontece? Ele disse que ia ser a 23 de janeiro, não é? Não foi. Foi no dia 31 de março, no dia em que ele fez anos. Foi
literalmente no dia em que o rei faz anos.
Foi no dia em que o rei faz anos. Faz anos? Faz anos? O rei era carneiro. Pronto, só para deixar isto, que agora curto dizer qual era o signo dos signos dos reis.
Uma informação histórica absolutamente essencial.
Claro que sim. O Zé era carneiro e foi no dia de anos dele que ele conseguiu...
E na verdade foi ela que ficou com um par de cornos. Continuando!
António, para de ser spoiler!
Já tinhas admitido que ia haver traição.
Está bem, mas tu tens... As pessoas podem não ter ouvido com atenção.
Tu estás a supor que as pessoas não ouvem o teu podcast com atenção, tens a noção disso.
As pessoas ouvem podcasts a trabalhar, eu percebo.
Eu não faço
Às isso. vezes não, porque tu não ouves podcast de ponto. Nem este.
Às vezes.
Nem este.
Mas o teu. E é porque eu entro lá.
Pois, exato. Então, o rei tira a virgindade à rainha. Rei e rainha, não, futuro rei e futura rainha. No dia do seu aniversário. E o que é que eu tenho, António? Mais uma carta! Que ela escreveu à mãe! A contar o que se tinha passado.
Não deve ser nada perturbador.
Vou contar. Na primeira noite, a rainha fez-me pentear e meteu-me no leito. Pouco tempo depois, chegou o rei com o meu querido príncipe e meteu-o na cama comigo. E os dois cobriram-nos de bênçãos e disseram-nos coisas muito espirituais, muito boas, e depois foram-se embora. Depois o meu príncipe começou a fazer o seu dever muito bem. No outro dia, saímos da cama às 10 horas e, quando eu estava na toilette, deu-me uma peça de diamantes brilhantes para o pescoço.
Portanto, depois de lhe dar um colar de pérolas.
Epá, eu ainda estou... Antes de gravarmos o António... Eu mostrei isto ao António e o António disse-me antes de dar um colar de pérolas. E eu pensei, não, ele deu-lhe um fio de diamantes brilhantes para o pescoço. E depois fui ver o que é que era um colar de pérolas.
É preciso ver em inglês. Que
em é preciso ver em inglês, exatamente.
Procurar pelo necklace.
Não foi fixe.
Não se vão arrepender.
Vão um bocadinho.
Não é tão mau como um Portuguese breakfast.
Epá, António. Olha, já vamos... Não vamos.
Não. A minha questão é, pensa o quão perturbador é, tipo, os pais do rei. Imagina-te com 13 anos e estão dois adultos que pegam em ti e no filho e dizem assim.
Agora vocês agora... vão fazer estas coisas.
Fecundai.
Até naquele... Qual foi a série?
Fornicai, por favor. Mas gentilmente.
O The Great, que nós vimos. Também estava lá mais alguém no quarto com eles.
Epá, mas eram adultos aí.
Pois eram. Mas foi estranho na mesma.
Sim, mas imagina com crianças.
It's not ok. Agora, eles eram capazes de...
O meu Josézinho lavou a pilinha antes de fazer.
António!
Imagina que era assim. Imagina só.
Que nojo!
Imagina.
Tu estás bem?
Não, repara, isto é perturbador. Eu sei que estou a adicionar camadas.
Sim.
De perturbação.
Claro.
Por cima, mas o original já é horrível o suficiente se tu pensares
bem. Que bênçãos é que eles deram? Muito pois. Espirituais e muito boas.
Pois.
Agora não vocês sei, não... vão fazer um bebê. Você e vão. E eles rezam, achas que rezaram?
Se calhar. Tá se calhar foi que passaram água benta ou assim. Não bênçãos assim todas?
Não consigo. Não consigo.
Não havia Hollywood Johnson?
Posso continuar?
Pode.
Ok. Então, depois desta primeira vez incrível e fantástica, eles fizeram mais.
A sério?
Yes.
Eles gostaram,
não sei
então.
Não sei se o
pai... Com bênçãos repetidas, se eles iam lá todas as noites.
Exato. Não sei se eles estavam lá... Também,
o pai também estava bastante ocupado a fazer o mesmo com o filho.
Sim, o pai andava... Bem, enfim, já falámos sobre ele.
O rei freirático.
Não sei se eles andavam lá todos, sempre que eles faziam, se os pais dele iam lá abençoar, mas eles tiveram filhas. Só. 4 filhas, ao todo. E vem daqui a primeira rainha a sério de Portugal. Mas isso fica para outro episódio. Então, 4 filhas e estava tudo ok entre eles. Mas houve ali uma altura em que a Mariana andava um bocadinho enciumada e desconfiava que o Zé tivesse herdado gosto por mulheres do pai.
Espera, pela mãe?
É terrível.
Tu disseste por mulheres do pai.
O gosto tinha herdado o gosto por mulheres do pai. Okay. O gosto por mulheres que o pai tinha.
Eu sei, eu fiz de propósito.
Bem, ao que tudo indica, o Zé sempre foi muito discreto em relação às suas relações extraconjugais. Porque, no fundo, isto era uma regra que ele tinha, que era, as minhas relações extraconjugais não vão ser públicas porque eu quero que a minha mulher seja feliz. Porque é assim, se ele podia ter feito a mulher feliz ao não a trair, claro que sim. Mas é assim, os reis não conhecem este conceito. Eles não sabem.
No fundo ele disse a toda a gente que estava numa relação aberta menos a ela.
Yes. Yes. Mas ela não sabia. Mas imagina, mas mais ninguém sabia. Ninguém sabe quem foram as amantes do...
Ah, ok.
do Zé.
Ele era discreto.
Ele era muito discreto. Ele sabe-se que ele tinha, não se sabe quem eram.
Achas que os pais também iam atrás para lhe dar bênçãos?
Espero que não, porque isto continua a ser muito perturbador. Tá? Ele era discreto. Pronto.
Imagina ele nos arrabaldes de Lisboa para desflorar uma camponesa. E um coche atrás dos pais. Assim, tipo, a dizer adeus. Assim, tipo, estamos orgulhosos.
Eu gostava que este podcast tivesse vídeo. Para as pessoas poderem ver a minha cara quando tu dizes essas coisas. E a tua, porque tu estás muito feliz com o que estás a dizer.
Eu estou sempre muito feliz com o que
Pronto, então. Houve uma relação que não seguiu esta regra. Que foi com a Dona Teresa de Távora, irmã do Marquês de Távora. Dos Távoras.
Portanto, tu és super discreto, mas depois vais dar cana com uma das pessoas mais importantes do país.
Exatamente. Também é assim, se calhar valia a pena.
Pois, cara.
Se calhar valia a pena.
Good, não vou dizer.
Não digas. Se acham que ser amante do rei já é problemático, então tenho aqui mais um bocadinho de informação para dar. Que é... Ela... A Teresa era casada com o sobrinho. Ela, tipo, não era o sobrinho em segundo ou terceiro grau. Era logo.
Mas não há sobrinhos em segundo ou terceiro grau. Quer dizer, são primos.
O sobrinho neto. Sim. Sobrinho neto. O irmão da minha avó é meu tio neto, tio avô. Eu sou a sobrinha neta. É isso, é segundo grau, acho eu. É que nem era isso. Era tipo, era o sobrinho. Sobrinho a sério. Ela casou com o filho do irmão. Ela era tia e mulher ao mesmo tempo e irmã e nora. Estas coisas deixam-me um bocadinho nervosa porque eu não percebo como é que isto funciona. Primeiro é nojento.
É um bocadinho.
Segundo é incesto.
É um bocadinho.
Um bocadinho de incesto. Ali em segundo grau. Pá, não percebo. Pronto. E como é que se começou a saber... Ai, mandei aqui uma porrada na parede. Como é que se começou a saber que o rei e a Teresa de Távora estavam enrolados? Andava cá, em Portugal, um almirante britânico, que era o Augusto, gosto ou não, que ele reparava muito nas pessoas, ele olhava muito para as pessoas e reparava muito no que elas faziam, e ele era importante. E então o rei convidou-o para uma cena de ópera nos seus aposentos. Quem é que estava... na cena de ópera, muito poucas mulheres portuguesas e homens tipo quase nenhum. Então ele conseguiu perceber que o rei e a Távora olhavam assim muito para o outro, com um ar muito íntimo. Quem é que também percebeu? A rainha também percebeu. E há quem diga que aquele recital de ópera foi só feito para que o rei e a Távora pudessem estar juntos sem assim grande coisa.
Consigo perceber o poder discricionário do rei a mandar fazer uma coisa dessas só para...
Não é? Eu acho uma pouca vergonha. Eu acho uma pouca vergonha. Isto é uma pouca vergonha. Verdade. Mas pronto, reparou o Augusto...
Do Estado.
Reparou o Augusto e também reparou a rainha. Mas o que é que a rainha fez? A rainha não falou com o rei. Porque ela é melhor que isso. Ela é uma mulher traída e magoada. Vamos sempre ter isto em conta. Então, certo dia, andava a rainha. Estava com o Marquês de Távora. Só assim, a chilar na vida deles. Porque assim, os nobres andam sempre todos juntos. Eles passeiam, eles vão a caças. Eles passeiam no jardim.
Já descreveste quase tudo o que eles faziam, provavelmente, nos tempos...
Comem.
Naquela altura. Sim, comem. E fazem sexo.
Bebem vinho, fazem sexo. Isto é o que eu acho que é ser rei. Vais caçar?
Fora todo o lado, todo o aspecto da governação, mas sim.
Sim, não, essa parte não me interessa. Vais caçar? Estou a ser rainha. Vais caçar? Porque esta curtia caçar. Vais comer?
Ler, provavelmente.
Lês? Passeias nos jardins reais? Normalmente são muito bonitos. Vais à casa das tuas amigas e dos teus amigos? Jogas canastra?
Sabes que ires à casa dos teus amigos, regra geral...
É na tua casa também, porque eles vivem lá todos. Vais ao quarto dos teus amigos e das tuas amigas, jogas canastra e comes bolos. E bebes vinho e fazes sexo com o teu marido de vez em quando. Às vezes não muito porque...
Porque ele também está...
Porque ele também está ocupado.
Cenas,
Isto para mim é ser rainha. E ter filhos.
Quatro. Pensava que era ser uma mulher empoderada, Márcia.
As rainhas nesta altura não eram muito empoderadas, não é, baby? Esta não foi empoderada. Ela era rainha porque se casou com o rei.
Agora acabo de me aperceber. Será que o Jay-Z traiu a Beyoncé porque lhe passavam a vida a chamar Queen Bee?
Não sei. Nunca tinha pensado nisso.
Porque as rainhas são traídas. Como este podcast demonstra.
Estou triste com esse podcast.
Acabei de fazer uma... Fizeste. Pulled some threads do futuro, passado, presente.
Yes. Estás ótimo.
Vou ter aqui um agente do FBI à porta, porque eu acabei de deslindar uma cena.
Não vamos ser perseguidos. Pronto, então estava ela com o Marquês de Távora lá a ser rainha e a passear com os famosos. Rich and famous. E o Marquês elogiou a equitação do rei Zé. E a rainha olha para ele e diz-lhe assim: é verdade que o rei monta bem, mas creio que monta ainda melhor quando está com vossa irmã. Se isto, burn. Se isto não é uma mulher arrasadora. Se ela podia ir chorar por ter sido traída, andar aí chateada, não. Ela saiu por cima disto. Ela foi tipo...
Eu acho que foi a Távora que ficou por cima disso.
Uau, Antónia. Uau. Mas ela vingou-se de outra forma também.
Como?
Então.
Disse ela... Eu, sabendo à partida o que é que tu vais dizer.
Ela e o rei tinham uma coisa em comum. Que é, eles curtiam bem passear e caçar. Porque vida de reis, não é? Já falámos sobre isto tipo há 3 segundos atrás. E estavam numa das suas caçadas, assim na vida. Matam um javali, matam um ganso, pronto. E a rainha dispara a arma. E conta-se que ela sabia muito bem funcionar com armas e tinha uma pontaria do caraças. Ela disparava bem. E vai e dispara no olho do rei. Acerta mesmo, toca. E ele fica acamado ali durante uns meses sem um olho. Mas é assim, o amor é cego.
Boa, Márcia! Tiveste 20 e tal minutos à espera de dizer isso. Meus parabéns.
O amor é cego. E o rei já tinha um olho. Não é? Pronto. Vamos à parte triste desta história.
Sim.
Vamos à parte triste. Pronto. Então, os Távoras são os Távoras que nós aprendemos na escola. Aqueles que foram mortos pelo amante do Marquês de Pombal. Queres contar uma coisa ou conto eu?
Conta tu.
Então, o rei era o dono, né? Aqui do nosso Portugalicho. Mas quem mandava, na verdade, era o Marquês de Pombal. Porque o rei não tinha assim... Ele não estava com paciência. Ele tinha que estar com a Távora. Ele tinha que passear.
Ele delegou
todo o seu poder ao Marquês de Pombal.
Foi todo também, mas...
Foi bué. O Marquês de Pombal fez boas cenas. Fez boas cenas.
Sim, sim, sim.
Não, não, foram, não foi o rei. Foi ele, o Marquês.
Sim, pronto. Claro. Então, o plácido do rei, ele não podia fazer nada que o rei não deixasse.
Sim, mas aposto que o rei permitia tudo. Vou continuar.
Era um rei fraco, era. Apesar de tudo.
Era, mas sacou a Távora.
Ia sendo sacado também.
Ora bem, posso contar o que é a parte triste da história? Estamos a 3 de setembro de 1758 e o rei está a voltar ao palácio. Onde é que ele tinha estado? Enrolado com a Távora. E está a voltar aos seus aposentos do seu palácio, todo contente, depois de uma noite louca de luxúria. E 3 homens aparecem e disparam sobre a carruagem do rei. Acertaram-lhe, mas não foi nada de grave. Enrolei-me aqui a dizer grave. Foi assim de à queima-roupa.
Mas ele ficou...
Ele ficou bem.
Não ficou... Ele ficou bem, mas ele teve de recuperar e foi a rainha que teve a governar, entretanto.
Foi?
Sabias?
Não sabia dessa parte. Mas ele ficou bem. Tipo, ninguém o matou. Ele está bem, ele sobreviveu. Mataram o cocheiro. Mas também, onde foram buscar, que ali iam buscar mais. E, portanto, ali é o rei. Ele ficou bem, nada de grave, está tudo bem. Foi só assim um raspãozito. O que é que isto provocou? Então, como a amante do rei era uma Távora, os picaram como principais suspeitos a família dos Távoras. E... É verdade, escusa estar a olhar assim para mim, é verdade. Eles foram tidos como foi principais suspeitos.
Porque sim, eles tinham um bué poder.
Eles foram tidos como principais suspeitos. E isto foi uma desculpa para os matar.
Sim.
Torturaram-nos, foi horrível, fizeram-lhes 30 por uma linha.
Foi uma real barraca.
Foi uma real barraca. E eles depois, lá
que era
no
o nome
meio,
do Palácio do Rei.
Posso continuar?
Desculpa.
Bem. Depois lá no meio fizeram uma série de confissões que não faziam sentido nenhum, mas que a Inquisição disse assim, não, foram vocês. E depois, pronto, depois é a parte que nós aprendemos na escola, que foi muito triste, que eles foram muito torturados e morreram em praça pública incendiados, a mando de Marquês de Pombal. Esta é
que ainda não era o Marquês de Pombal,
que era só o... Como é que eles chamam? Sebastião. Não era Sebastião.
Era Sebastião José.
Era o Sebastião José.
Que ele foi conde de Oeiras, por isso é que o culto de jazz se realiza no palácio dele. É o palácio do Marquês de Pombal.
Eu sei. Eu já fui ao culto de jazz.
E depois é que se tornou Marquês de Pombal. Mais tarde.
E pronto. Esta é a parte.
Fun fact.
Fun fact. Bora. Let's go.
Tudo isto se passou, esta parte final, com uma cidade parcialmente destruída.
Pois foi. Terremoto. 1755.
Tanto que o rei, quando estava a voltar na sua magnífica liteira para chegar ao seu palácio, aquilo não era um palácio...
Dizeste uma liteira?
Uma liteira.
O que é uma liteira?
É um tipo de coche.
Ah, ok. Podias só dizer tipo um coche.
Porque era, se calhar estou a dizer mal, mas eu acho que eram liteiras na altura já.
No seu método de transporte.
Hã?
No seu coche.
Ia só demorar um coche e, entretanto, chegou...
Já fizemos essa pedra no último episódio.
Fizemos.
Fizemos.
Já foi há 2 semanas, já me lembro. E o rei, Dom José, recusava-se a viver em edifícios de pedra e cal depois do terremoto.
Estava então, com medo.
O palácio dele era feito de madeira. Tinha algumas estruturas e tal.
Que era para se abanasse, não caía.
Mas era de madeira. Tanto que ele também mandou fazer uma dessas ao pé do palácio de Mafra. Quando ia para Mafra caçar, não ficava no palácio, que ainda nem sequer estava acabado, diga-se de passagem, também ficava numa real barraca.
Que giro.
E a real barraca, sabes onde é que ficava?
Não.
Adivinha?
Ah, não, não.
Ficava onde agora é o Palácio da Ajuda. Porque aquilo ardeu. Os reis tiveram de se mudar.
Sempre para... pensa onde é que é o Palácio da Ajuda.
Estão aí no topo. É aquele palácio bem grande.
Espera, está bem, eu sei. Mas deixa-me pensar. Porque...
Se tu estiveres na Calçada da Ajuda, é sempre a direita até chegar lá acima.
Onde é que é a Calçada da Ajuda?
Vai dar até aos Jardins do Império em Belém.
Oh, meu Deus. Não sei qual é. Não me lembro. Baby, eu não me... Tu sabes,
eu não consigo situar. É uma luta
inglória. Eu não inglória. Consigo situar nos
Mas os reis tiveram de se mudar para aquela luz.
Uhum.
Entretanto, também tiveram fora, não é? Porque, enfim, houve toda uma invasão, não é? E os reis basaram.
Uhum.
Moraram em aquela luz, moraram em Mafra, depois basaram.
E mas
depois...
sempre em casinhas de madeira.
Não, depois, muito mais tarde... Não.
Ah, ok, já percebi.
E depois, mais tarde, mandaram fazer o Palácio da Ajuda onde estava a Real Barraca antigamente. Uau. O mesmo Palácio da Ajuda que agora vão acabar, finalmente, ao fim de 200 anos.
O Palácio da Ajuda não está acabado?
Não, tem uma ala inteira por acabar. Outra piada, há uma igreja, não é piada, é um facto, uma igreja na Ajuda, a Igreja da Memória, que foi mandada edificar em memória da tentativa de atentado
ao rei.
Ao rei. Foi naquele sítio onde...
Nunca se descobriu.
Que é na Ajuda, é a caminho de onde fica o palácio agora.
Eu nunca fui.
Ao Palácio da Ajuda?
Uh-uh. Nunca me levaste?
Olha, eu fui ver a exposição do Miró lá. Quando saí, estava na altura... não, já não era ministra. Assunção Caristas com a filha. A
entrar. Kida. O que é que eu ia dizer? Nunca se descobriu quem é que tentou matar o rei de verdade.
Não.
Porque não foram os Távoros.
Quer dizer, se calhar até foram...
Mas... Eu acho que não foram. Eu andei na escola com o Gonçalo Távora.
Gonçalo, se estás a ouvir, é assim, não nada contra, não sei se foram ou não, mas...
Ele era...
Tinha algumas dúvidas.
Ele veio da... A ascendência dele eram mesmo os Távoras, não eram os quaisquer. E quando aprendemos isto na escola, ficámos tipo... Oh, ele tem o mesmo apelido. E depois percebemos que era daí que vinha o apelido.
Porquê que tu andaste na escola com o Távora Marcin? Que escola é que tu andaste?
Foi no Colégio Moderno e quê?
Pronto, era só isso que eu queria ouvir. Que ficasse registado.
O que é que tem?
Para a posteridade.
Bem fixe.
Sim, depois chamas-me Beto a mim.
Queres que eu diga o teu nome todo?
Colégio Moderno.
Queres que eu diga o teu nome todo?
O meu nome não é Beto.
Ah! Eu acho que devíamos deixar isso
Fica para o próximo episódio, pessoal. Até à próxima, fofoqueiras e fofoqueiros.
Ficaste com medo?
Não fiquei com medo. O meu nome é domínio público, acho eu. Deve, até dá para vir encontrá-lo completo num sítio qualquer.
O teu nome todo... Imagina, o teu nome todo, em comparação com o sítio onde eu aprendi as coisas...
É, está ela por ela, Márcia.
Não estou não, mas até eu... porque eu me chamo Márcia Filipa.
Está bem? Eu andei no Eugénio de Santos quando tu estavas na.
Sim, e depois foste para onde?
Para o Camões.
Baby.
Puta, eu fui para o Camões porque era lá da minha casa, não foi porque era uma escola pipi.
I don't care. Nós já sabemos que é o
Betis. Tu viveste no Belas Clube de Campo e estás a gozar.
Porque com o meu pai quis! Eu chamo Márcia Filipe e venho de Alenquer.
Só, são as contradições.
Tu queres ser o teu nome todo?
Podíamos ter um podcast chamado As Contradições de Márcia Filipe. Imagina.
Não.
Era bem fixe.
Não. Porque eu não tenho muitas contradições.
Diz essa. Pessoal, até à próxima. Espero que tenham curtido. Fiquem bem.
Curti. Espera, não. Pronto. Sim. Ah, já estás a acabar com o episódio?
Então, mas queres falar de mais o quê? Já temos...
Estás mesmo a fugir. És incrível.
Já acabaste de ler o guião? Tu está tudo?
És incrível.
Já está tudo?
Já está tudo, já. Estás a fugir. Mas depois eu quero ver os ouvintes. Perguntar assim, qual é o nome verdadeiro?
Na verdade, estás a aguçar o
apetite. Depois vou dizer o nome.
Estás a aguçar o apetite.
Depois digo o teu nome todo, todinho, António. Não escapa o nome. E depois eu quero ver quem é que é mais velho. Sou eu ou se és tu? Pronto, amigos. Perguntem ao António qual é o nome todo dele, que é para depois eu dizer. E fazemos uma votação. E quem vai ganhar
sou eu. António Paulo.
Oh, és tão estúpido.
Olha, era suposto ter sido. Todos, do lado do meu pai, toda a gente é Paulo de segundo nome.
Tu eras suposto ser António Paulo?
Supostamente, tipo, se respeitasse a linhagem do lado do meu pai, sim. Que belo. Meu pai era Augusto Paulo. E o meu avô também.
António Paulo. Não consigo. António Paulo, não consigo.
Mas nem toda a gente era Paulo, mas era suposto eu...
Ainda bem.
O meu tio Zé é Raul José. Ninguém está à espera, normalmente. Só o conhecem por Zé.
Ah, tive que pensar. Ok. Calma, eu conheço o tio Zé.
Não.
Não, bem parecia, tá?
Já estamos a surfar na maionese,
pessoal. Já estamos. Então é assim. Obrigada. Isto foi o 9º episódio. Para o próximo episódio é o 10º.
Não vou participar.
Vamos fazer uma festa. Chegamos aos 10. Estou absolutamente espantada com este feito, porque isto era para ser o meu hobby de quarentena e passou para além da quarentena. Eu nunca pensei que fosse chegar aos 10 episódios, porque... Porque não. Porque não. Mas pronto, obrigada por terem ouvido o 8º episódio. 9º episódio. De Corte e Costura, com o António. E pronto. Fiquem bem, meus meninos. Até para a semana.
Até para a semana. Não ouço o próximo episódio, não vale a pena. Tchau!